Amigos queridos, como estamos? Espero que bem. Estou a brincar, estou a brincar. Família, este é o Duplo Sentido. Eu sou a Nava Pacheco.
Eu sou a Giovana Rodrigues,
E sejam
Caio.
bem-vindos. Ah, desculpa. Ah, desculpa, desculpa. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio.
Duplo sentido. Deixa-nos entrar. Duplo sentido.
Giovana, como estás?
Estou bem, tu?
Estou bem também. Temos aqui alguns pequenos.
Correu tudo bem, correu tudo bem.
Mas é a vida.
É mesmo assim, começa assim.
E pronto, e estamos aqui. O nosso podcast é um projeto que já queremos fazer há muito tempo.
Há um botem, muito tempo nisso.
Há muito tempo, felizmente saiu do papel. Estamos aqui hoje, parabéns para nós. E o que é que nós pretendemos aqui? Falar sobre...
Falar.
Assuntos, conversar.
Yeah. Debater temas importantes ou não.
Exatamente. Sempre com...
Leveza.
E várias visões sobre o mesmo assunto. Como sabem, nós acreditamos que não existem verdades absolutas, não é?
Sim.
E estamos aqui...
Como sabem também, temos bastante hipocrisia.
Exatamente.
Mas...
Pretendemos fomentar o debate, a conversa, enfim. Falar também um bocado sobre as nossas vidas. Yeah. Falando em vidas, Giovana.
Ah, falando em vidas.
Falando em vidas. A Giovana casou-se há pouco mais de um mês.
E há um mês e uns dias. E 8 dias, mais ou menos, já.
Como é que te sentes?
Casada.
Parabéns, Giovana.
Obrigada.
Então, Giovana, hoje,
valeu,
hoje
obrigada.
É... Giovana é uma mulher casada e muito bem casada. E se calhar hoje vamos aprofundar mais...
Um bocadinho, né?
O que é que tu achas? O que é que queres começar assim a falar?
Nós hoje vamos falar sobre casamento. Casamento em geral. Um bocadinho do meu, que eu tenho propriedade de fala, né?
Ai, Jesus!
E um bocadinho de casamentos, tipo... A primeira coisa que eu falaria sobre casamentos é sobre as pessoas que não querem casar, né?
Ok.
Porque nem todo mundo quer casar, isso é uma escolha. Nós somos angolanas, então nós estamos numa sociedade que casam muito... Mas eu sei que há pessoas que não querem casar, há muita gente que não está para aí virada, acha que não vale a pena.
Por que achas que as pessoas que não querem casar, não querem casar?
Olha, do que eu já ouvi, umas dizem que é só papel, é só um documento, então não faz diferença.
Por ser só um documento?
Por ser só um documento. É do tipo, a pessoa já vivem juntos...
Mas tudo na vida é um documento, tudo na vida é um papel, vamos a ver. Tu nasces e só és mesmo uma pessoa depois de ter ali um papel, um papel, cartão, uma coisa...
Mas... Dizem então... que não vale a pena, tipo, já vivem juntos, já vivem um casamento e aquilo é só formalizar uma coisa que para eles não faz sentido.
Ok, então essas pessoas... Atenção, nós aqui não estamos a dizer se é certo, se é errado.
Exato, né?
Ok, vamos nos libertar disso. Estamos só aqui a divagar os nossos pensamentos. E respeitamos todas as opiniões e todas as escolhas, certo?
Certo. Já ouvi que a aliança é só ferro.
Assim, somos por aí, tudo é só o quê? Né? É, tipo, tudo é só tudo, o quê?
É só, pronto, que o casamento não é palpável. Então, que não há necessidade
de casar,
se não é palpável.
Ai, não sei, eu discordo completamente.
Eu também, né? Como dá para ver.
É assim, respeito, mas discordo completamente. Acho que, sim, o casamento é um contrato, e é, como tudo na vida é um contrato. Sim. Comprar casa é um contrato, comprar um carro é um contrato.
Casar também.
Casar é um contrato que visa proteger duas partes.
Uhum.
Então, por que estamos a minimizar este contrato? É um contrato
importante.
Para a vida, né? Que são um dos mais importantes.
Para quem casa. Sim. Pela igreja é do tipo, é uma coisa para a vida, é uma responsabilidade que muita gente não quer assumir.
Ok. Eu acho que mesmo para quem não, para quem casa no civil, que pronto, naquele tal contrato, acho que também seria importante olharmos para ele de igual modo. Acho que ninguém casa a pensar que vamos separar, vamos divorciar, né?
Tipo, sim.
O primeiro pensamento é tipo, não, vou casar e quero estar com esta pessoa para sempre.
Sim.
Claro que podemos voltar atrás, né? Ainda bem, as poucas coisas dá para voltar atrás. Quer dizer, tudo dá para voltar atrás, né? Só a morte é que não dá.
É que não dá.
Mas acho que isso não tira a importância... Do casamento? Só porque dá para não...
Epá, eu acho extremamente importante. Eu entendo. Também é uma questão cultural. Tem muitas coisas envolvidas, né?
Sim.
Mas eu entendo. Eu também nunca meti o casamento... Tem pessoas que metem o casamento num pedestal. Que certo. O casamento é... o auge da vida e que tu só és pessoa se tu casas. Sim. Eu não meto casamento nesse pedestal.
Especialmente as mulheres, né? Especialmente as mulheres. Sim. Feliz ou infelizmente, somos criadas desde pequenas a
casar. Almejar o casamento.
Sim, temos que ser casadas. E mesmo a sociedade também trata a mulher casada de outra maneira. Não é? Não sei se tu viste aquele vídeo. Eu não sei se ela era pastora ou não. Perdoe-me se eu estiver a falar à toa. Que disse que uma mulher casada não tem mais nada a aprender com uma mulher solteira. Tipo, tu és casada e eu sou solteira, né? Uhum. Portanto, tu não tens mais nada a aprender comigo.
Não concordo.
Porque eu sou solteira
e a nível de casamentos, se calhar, de experiência de casamento,
sim.
Não tem a aprender. Uma mulher solteira não tem nada a ensinar uma mulher casada, no sentido de experiência de casamento, que ela não tem essa experiência de casamento. Sim. Mas se não tivermos a falar do contexto experiência de casamento, relacionamento só em geral, acho que tem.
Sim, mas é assim, eu acho que o casamento acaba por ser um resultado de um contexto, né? De uma relação. Uhum. A relação começamos a namorar e chegamos ao ponto de casar.
De casar, yeah.
Enfim, acho eu. Há pessoas que não, que é... hoje em dia há programas de casados à primeira vista, yeah, né? Yeah. Enfim,
mas... Casamento às cegas.
Exatamente, mas indo pelo processo comum, acho que é por aí.
Sim.
E quando ela diz que uma mulher casada não tem nada a aprender com uma mulher solteira, tipo, tu és a minha amiga casada, eu sou tua amiga solteira, não tem nada a aprender comigo, acho que é mais um, é por mais um estigma em cima da mulher solteira, porque a mulher solteira já tem vários estigmas em cima. Sim. Que é bandida, como se
não é nada, lixo!
Como se o valor da mulher fosse atribuído
pelo casamento,
por estar casada ou não. Então, eu acho que esta fala... Acho que em nenhuma forma seria correta, tipo...
Uhum.
Mesmo, ok, falando de experiência de casamento, mesmo assim, e pior, eu acho que isto nunca seria uma discussão entre homens. Tipo,
não, mas, por exemplo,
um homem casado... Tipo, estás a perceber? Tipo, é mas mesmo só entre que... mulheres que isto existe, infelizmente, vocês sabem que eu sou a pessoa mais feminista que eu conheço, mas infelizmente, é um debate só mesmo entre mulheres.
Mas nós temos muitos temas. Nós mulheres temos muitos temas.
Ah, pá, tá bem,
mas... E subtemas.
Pronto, mas eu acho que é mais um tema... divisório,
sim, mesmo para isso.
Estás a ver?
Não tem nenhum objetivo.
Exato. Certo. Porque é que eu não posso conversar contigo? Ok, eu não tenho experiência na primeira pessoa, mas eu tenho experiência dos meus pais, de amigas, de irmãos, de... Enfim, porquê é que não podemos conversar sobre o casamento? Porquê é que eu não posso ter uma opinião? E porquê é que tu não podes reter alguma coisa de valor dessa minha opinião? Só porque eu não sou casada. Percebes?
Eu percebo, mas eu, quando eu digo sobre experiência de casamento, eu acho que estou a falar da experiência vivida. Não estou a falar sobre experiências... de relacionamento em geral, estou a dizer tipo experiência vivida sobre coisas que só quem vive um casamento pode te contar. Casamento também é um relacionamento, certo. Então sobre o relacionamento basta ter um relacionamento para tu teres uma experiência.
Sim.
Mas acho que essa senhora devia estar a falar em geral, de qualquer mulher solteira, sem contexto, sem nada, todas.
Sim.
Então temos que demitir os extremistas, né? Há pessoas que estão mesmo a falar sobre... Generalizam tudo, mas no contexto do casamento não,
mas
eu entendo.
Mas eu acho que é importante generalizar. Eu acho que só na generalização é que temos conversa, né? Não vamos falar no particular.
Uhum.
Tipo, no geral é conseguimos ter de facto uma opinião sobre aquele assunto.
Uhum.
E no geral, generalizando, sim, a mulher solteira é sempre mal vista, percebes? E muitas mulheres, agora, tipo, também estou aqui a divagar nos assuntos, mas depois muitas mulheres casadas, por termos este peso da mulher casada e por ser socialmente mais aceita, etc., acabam por carregar casamentos fracassados, infelizes, pela imagem da mulher casada, porque eu estou com um homem ao lado e vou ao casamento com ele e apareço. Estás a perceber?
Sim, acho que as mulheres foram ensinadas, em algumas culturas, a centralizar muito o homem. O homem é o centro ali do universo. O homem, meu Deus. Se tu não tiveres um homem, quem tu és?
Não és digna de respeito.
Nada, zero.
E lá está. És desrespeitada tanto por mulheres como por homens também. Essa solteira. Até hoje.
Esses anos todos.
Deve estar...
Você já passou dos 30.
Já passaste dos 30, então...
Alguma coisa tem.
Alguma coisa de muito errado. Tem que averiguar bem. E, epá, não concordamos com isso.
É tirar o homem do... É só se tu tiras o homem do centro, a vida da mulher, eu acho, fica muito mais simples.
Eu também acho que flui melhor. Muito. Eu também acho. Então, epá, eu não concordo com nada do que ela disse, respeito a opinião dela. Claro, aqui nós ouvimos, sim, e não julgamos. mas não concordo de todo que uma mulher casada não tenha nada a aprender com uma mulher solteira, porque o ser solteira não me define como pessoa.
Como pessoa, sim.
Come on.
Como estado, é que não... civil, estado civil não define ninguém como pessoa, é sim. Só o teu estado civil. É só o teu estado civil.
Não te esqueças, não se cortes.
Mas eu os cortes.
Tipo, o estado civil não me define. Tipo, eu sou uma mulher e sou solteira, não sou uma mulher solteira. Come on. Sim. Estás a perceber? Uhum. Porquê é que não tem nada a aprender comigo?
A casada. Mulher do fulano.
Yeah. A não ser quem, de não sei quem. Tipo, não, acho que era bom libertarmos um bocado disso. Mas, infelizmente, eu sinto que lá está, que esse peso vem mesmo de mais de mulheres. Tipo, essa discussão, eu nunca vi nenhum homem a dizer...
E acho que nem veremos.
Lá está, porque tipo, isso é uma coisa natural da vida. Homens casam, os homens casam com a mulher e continuam com os amigos. E a vida continua, etc. Claro que há muitas coisas que podemos aprofundar em relação aos homens nesse sentido. Mas eu sinto que é muito mais leve.
É. Em muita coisa, eles não têm. Epá, não sei se
muitos assim. Né?
Nós temos muitos subtemas. Yeah, nós temos muitos subtemas.
Mas em relação ao teu casamento, propriamente dito, sim. Silvana, como é que foi a parte da preparação? Tipo, foi muito estressante para ti?
Eu acho que não.
O que é que foi mais, tipo, dramático na parte da preparação?
Assim, quando eu comecei a preparar o meu casamento. Eu fiquei noiva, né? E quando eu comecei a preparar o meu casamento, no meio dessa preparação, eu tive uma perda muito trágica, né? Então, eu estava a preparar o meu casamento, mas sem foco na preparação do meu casamento. Tanto que eu comecei mesmo, ai, tá a chegar perto da data do casamento, tipo uns 6, 7 meses, é que eu caí mesmo na real e comecei a tentar preparar o casamento. Mas já estava noiva, já estava a ver as coisas, mas não estava muito virada para aquilo. Quando eu começo a preparar o casamento, eu sempre ouvi que é um stress, que tu não dormes, que... Ai, eu não senti muito isso. Eu não sei se foi porque eu... Realmente, eu tenho muito mindset de que se aconteceu assim, aconteceu. Okay. Vamos ver outra coisa. E já está, passamos à frente. Mas não tive esse stress todo. Também tive uma rede de apoio muito grande. Okay. Minha família, o meu marido. Tipo, sempre foi tudo muito leve.
Ah, boa.
Só no mês do casamento, aí sim. Aí é que descambou tudo. Aí é que nós ficamos cabelos a caírem.
Mas imagina, tu estavas aqui em Portugal.
Sim.
E tu casaste em Angola. E tu trataste de quase tudo à distância.
À distância. Com a assessora. Sim.
Ah,
com a
equipa tu tinhas uma assessora lá em Angola.
Sim, tinha. Okay. O caminho para o altar. Então, eles tratavam de muita coisa, quase tudo. Eu fui para Luanda duas vezes nesse processo, mas eu, tranquilo. Eu tenho assessores, assim, tipo, por experiência própria. Contratem assessores. É muito mais simples.
E depois foste para Angola um mês antes de casares?
Um mês antes de casar.
E como é que foi
isso? E aí foi já tudo. Porque nós não tínhamos, tipo, visto muita coisa. Não tínhamos estado com muita gente. Tinha coisas, ideias que nós até fomos falando. Mas ver a coisa pessoalmente não era o que tu queres. E mudar aqui, mudar ali. E casamento tem muitos detalhezinhos. Tem muitas coisas por escolher. Então ficas mesmo subcarregada. Foi muito, muito stress, muito stress.
Então, quando tu foste para lá no mês do casamento, no mês antes do casamento, é que tu meio que fechaste as últimas coisas?
Fechei as últimas coisas, sim.
Ok.
Tipo, já estavam todos contratados. Mas agora era estar no terreno para fazer check se estava tudo ok.
E o teu vestido?
Eu te levei daqui.
Mandaste fazer ou...
Eu escolhi um vestido simples, branco assim, com o design que eu queria e depois alterei o vestido. Tipo, meti os detalhes todos que eu queria.
Aquela parte assim do corpete, assim.
Yeah, tá, deu muito trabalho.
Mas
muito
tu usaste dois vestidos. Na verdade, três, né? Porque tu
civil,
casaste...
Ok. Religioso.
E o da
depois
festa.
Da festa. Yeah. O do civil e o da festa foram feitos aqui. Por uma estilista angolana.
Uau!
Yeah. Feito do zero, pela Cláudia.
O do civil da Kenzo, e, o da, yeah. E o da festa.
O da festa. Okay. Feitos do zero.
Olha, estava muito chique.
Todo tecido, yeah. Foi mais... Correu tudo bem, estavam lindos, lindos, lindos os vestidos. Em geral,
sim.
Correu tudo bem.
E os sapatos?
Também
foi sempre o mesmo? Usaste quantos sapatos?
Não, eu usei dois sapatos. Usei o normal, do que eu casei. Depois, no civil usei um outro, né? Mas no casamento usei um sapato. E depois mudei para um rasinho.
Ah, então usaste três sapatos.
Só três, já, três.
Ok.
E depois quase torci o pé. No... Porque aquele rasinho tinha um saltinho assim.
Ah, e às vezes aquilo... Falha.
Ui.
Yeah.
E depois foi da Havaiana.
Mudaste para Havaianas depois?
Não.
Depois foste para Angola, então. E estavas a fechar as coisas todas?
Yeah.
E depois, o que aconteceu?
Fechei tudo. Estava tudo bem, tudo certo. Agora era casar.
Sim. Sim.
Casei. Sim. Casei no civil. Um dia antes, okay. Não fizemos, tipo, casamos no civil, fizemos ali um coquetelzinho, fomos dormir e depois casamos no religioso.
E o dia de civil foi tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Okay. Um espetáculo, super calma. Fiz a minha maquilhagem. Uau. Sozinha.
Fogo.
Yeah, fiz a minha maquilhagem. Tava... Eu fui muito calma, por acaso eu estava muito, muito calminha.
Mas tu também maquiaste muito bem.
Yeah. Então. Mas o que eu ouvi muito era sobre o stress do dia. Que ai, quando eu publiquei muitas vezes, eu não ia conseguir, a minha mãe ia tremer, mas eu não senti nada disso. Mas é. Mais uma vez, rede de apoio. Eu é. Nunca tive. Eu fiz muito pouca coisa nos dias, porque a minha família tratou tudo, eu não tive a fazer quase nada.
Muito bem. E depois, no dia seguinte, foi o dia do religioso.
Dia do religioso.
E conta-nos como foi o teu dia religioso.
Olha, eu vou-vos resumir que o dia do religioso foi um stress. Olha, foi. Era stress, porque naquele dia as coisas vão montar as coisas e tinha muita coisa. E eu tinha muitos detalhes, assim, muita coisa que eu queria exatamente daquela forma.
Okay.
E acho que isso foi um problema. Se puderem, noivas, simplifiquem. Epá, eu tenho um gosto próprio. E,
sim.
E há, o que a assessora e a decoradora, elas disseram, o feedback que eu recebi é de... Há pessoas que realmente têm um gosto muito próprio e sabem exatamente o que querem. Tem muitas, sim, que não sabem bem o que querem, gostam de muitas coisas. Então, por exemplo, a decoradora apresenta um projeto, uhum, e elas escolhem dentro do projeto que a decoradora apresentou. Mas eu já tinha o meu próprio projeto. Então, estás a entender? Yeah. Foi um bocadinho mais
mas
difícil.
Mas assim, até parece-me ser mais fácil quando
não,
tu já
a
sabes
tua
o
ideia.
Que tu queres. Imagina, eu se fosse professora de serviço, sim, tu já soubesse o que tu queres exatamente, acho que ias facilitar a minha vida. Não,
porque é a tua ideia, o que tu queres, é exatamente o que tu queres.
Sim, mas tu mostraste
a passar a alguém. É, mas é mais difícil a pessoa executar exatamente igual ao que tu queres, ainda mais em Angola, foi muito difícil, entende? Encontrar. Porque há sítios em que pode ser um bocadinho mais fácil executar ideias, mas em Luanda foi um bocadinho mais difícil.
Ok.
Executar muitas das ideias que eu tinha. Assim foi.
Diz assim, mas uma ideia mirabolante que tu tinhas.
Eu fiz um bar enorme no meio da festa, com uma flor assim em cima. Estás a ver? No meio de um salão fechado. Então, imagina só. Porque eu já, desde o início, ia até aquele bar. Não importava onde é que fosse a festa.
Sim.
Eu ia ter um bar no meio do salão.
Mas onde as pessoas dançam, Giovanna?
Não, tipo...
Ela dança da besta, eu toquei também, tá bom.
Não era onde as pessoas dançam. Tipo, entras, tem aqui o bar. Ou seja, mal tu entravas, tinha um bar enorme, assim, tipo de 6x6, um bar bem grande. Okay. E depois aqui do lado é que estava a pista, né? No meio das pessoas.
Ah, okay.
Mas era um bar grande, ocupava, tirou, tipo, muito.
Ah, caramba. Mas conseguimos o bar, então.
Conseguimos o bar.
Ah, boa.
Conseguimos o bar.
Pronto. Temos o bar. Ok.
Boa. Mas sim, eram coisas que eram assim um bocadinho mais difíceis de conseguir, mas tipo, também tens que ser calma, né? Tem coisas que vais conseguir, tem coisas que não.
Sim.
É um sonho que tu tens ali, eu quero exatamente assim, mas tens que te adaptar.
Sim.
Senão perdes os cabelos. Mas deu tudo certo. A única coisa que não deu certo...
Meu Deus, Giovanna, o que que não deu certo?
Foi o buffet.
Ai, meu Deus, Giovanna. Como é que o buffet do casamento não deu certo, Giovanna?
O buffet não deu certo. O buffet não deu certo. Acho que foi, tipo, foi a única coisa assim, tipo, toda a confusão, que eventualmente todo mundo já sabe, não deu certo. E estamos em dia, entramos em tribunal. E...
Mas espera, mas de onde é que tu conheceste essa empresa?
Então, a minha mãe trabalha com decoração.
Ok.
Então, ela está no meio. E o que é que acontece? Há muitas empresas, isso que comentou do lado, há muitas empresas grandes, famosas, conhecidas, que certo, todo mundo conhece, mas há outras empresas que também são muito boas, mas que não estão tão na boca do povo, né? Uhum. Uma pessoa conhecida, foi isso que eu disse também nos vídeos, uma pessoa conhecida...
Muito chegada a ti?
Sim. Conhecia a pessoa.
Ok.
De não só conhecer a empresa, como conhecer a pessoa que está à frente da empresa.
Ah, então tu tiveste uma referência de alguém da tua confiança.
Sim.
Ah, ok. Ok.
E depois disso, eu também fui, tipo, tive com a pessoa. Ou seja, o que aconteceu é que não foi uma coisa aleatória, que tu não sabias, sim, bem quem era. Eu estou a receber muitas mensagens que é do tipo, ah, mas também vão na página das famosas, seguem pessoas que estão em alta. Se a pessoa estava em alta ou não, eu não sabia. Eu não vou por aí. Ou seja, o nosso serviço não foi por quem está em alta, nunca foi.
Okay.
É quem nós achamos que, tá, que compensa o preço, compensa o serviço, compensa, claro, a qualidade. E foi o que nós tentamos fazer. Só que, além de ter alguém próximo que conhecia a pessoa, eu fui pessoalmente conhecer a pessoa, eu fui pessoalmente ao espaço, Eu fui experimentar as coisas, entende? Eu experimentei. Não é uma coisa que eu ouvi falar. Eu estive lá, eu experimentei, eu acompanhei.
Sentiste então, verdade mesmo?
Senti verdade. Isso é o que me irrita.
Sentiste verdade
mesmo? Eu senti verdade.
Essa pessoa é perigosa.
Eu gostei do que eu experimentei.
Ok.
E, epá, e não só eu, e nós tivemos muito tempo em contacto.
Porque mas, isto, atenção, mas isto ainda aqui em Portugal. Essa comunicação toda foi aqui em Portugal. Depois, quando foste para Angola... Ou só começaste a falar com ela já em Angola?
Não, quando decidi que ia fechar com ela, fui para Luanda. Experimentei.
Ah,
fui para Luanda, experimentei e voltei.
Ok, ok.
Talvez a importância do buffet no casamento. Okay. Fui para Luanda, experimentei tudo, depois voltei para casa. E depois continuamos os contactos aí, já é detalhes. Eu já experimentei a tua comida, já provei, agora só tenho que esperar no dia.
Já tinha, o que é que tu vais fazer? Já tinha escolhido... Era buffet ou era...
Era buffet.
Assim, eu não fui ao casamento da Giovana porque eu estava aqui em Portugal, infelizmente não pude ir. Mas quero saber o que é que tu tinha escolhido, o que é que nós íamos comer.
Epá, tinha muita coisa, tipo, tinha o normal de comidas, obviamente não tem a lista dos pratos todos, mas tinha muita coisa. Mas como eu falei anteriormente e repito, tinha os doces, que era uma coisa muito importante para mim.
A formiguinha.
Porque tinha muitos doces, assim, muitas ideias, a mesa dos doces, os salgados, bem casados. Tinha muitos detalhes, assim, tirando a comida normal que serve no casamento, o arroz, o feijão, o nananá, a cachupa, sei lá o que serve. Tirando isso, tinha outras muitas coisas que eram já meio detalhes. Tudo isso foi acertado, tudo isso foi visto ao pormenor, tintim por tintim, todos os dias. Dois dias antes, eu ainda revi em reunião.
Uau!
Revi em reunião, tintim por tintim.
E ela, tudo ok, Giovana, tranquila. Tudo ok,
depois de amanhã, uhul! Só que não. Então imagina.
Eu não consigo acreditar nisso que vai dizer.
Yeah.
Não pode ser. Pode. Tu falaste com ela dois dias antes.
Dois dias antes.
E estava tudo certo.
Eu falei com ela na manhã do meu casamento. Yeah.
Essa pessoa tem coragem de matar.
Tem.
Então, conta-nos como é que foi a meia do teu casamento.
Olha, a meia do meu casamento, eu sempre tranquila, tirando os estresses que vão aparecendo, tipo, por exemplo, a flor que eu queria dentro da igreja para entrar para o altar era tudo branco, estava colorido. Tá bem? Tipo essas mini coisas que...
Mini? Já estou aqui.
Não, perto do que eu passei depois, até já meto...
Pronto, sim, mas é pá.
Mas essas
coisas... tudo branco, tá colorido.
Tava colorido. Não, nem colorido. Branco e vermelho.
Ai, Deus! Ai, que dor.
Com umas coisinhas...
Vermelho, Giovana! Mas pronto, na foto dá para editar, né?
Mas pronto, tiraram. E depois...
A gravação do vídeo parou.
Por favor! You!
Boca é boca. Okay. Aí tá tudo bem.
Uhum.
Ele também veio, não fui já virei. Mas pronto. Estás?
Tô.
Conta-nos então como é que foi. Ah, não. Estávamos nas flores.
As flores.
Yeah. Branco e vermelho.
Yeah, branco e vermelho é uma coisa assim. Minha mãe que me disse.
Isso na igreja?
Yeah, na igreja.
Mas e tu querias tudo branco?
Tudo branco. Branco assim, tipo, arranjos brancos, né?
Sim.
Com folhagem verde. Trocaram. Foi tudo bem.
Conseguimos.
Foram aparecendo algumas coisinhas. Coisinhas assim, pequenininhas. Tipo, o atraso daqui, uma coisa aqui e ali. Mas tranquilo, assim.
Ok.
Nada que eu ficasse... Ai, meu Deus, e agora?
Sim. Não. Mas nesse momento também tinhas a tua assessora em comunicação contigo, a ver tudo,
tinha
etc.
Lá as meninas, tinha lá as meninas da equipa dela comigo.
Ah, ok.
O tempo inteiro. Eu não fiquei, tipo, elas tiveram... Eu abri o olho, elas já estavam lá comigo. Sim, elas tiveram sempre ali a ajudar. Faziam, tipo, tudo. Ajudavam muito. Depois estava a maquilhadora, o cabelo. Depois eles foram embora. Estava a minha madrinha. E depois a minha mãe e o meu pai chegaram. Tipo, quando eu já estava pronta para vir, tipo, me ver, tipo, tirar fotos, né? Yeah, essa foi a minha manhã e depois fui para o casamento à tarde.
Ok. E como é que foi, voltando agora aqui um bocado na parte da preparação, como é que foi escolher os padrinhos de casamento? Houve assim stress? Eu não sei, porque eu sinto que essa parte de escolher os padrinhos, há sempre um stress. Tipo, uma pessoa que tu queres, outra pessoa que os teus pais é que querem. Como é que foi essa
eu
parte?
Eu escolhi, a minha madrinha é a melhor amiga da minha mãe.
Ok.
E é uma pessoa que me conhece desde sempre, desde que eu existo praticamente, então...
Não houve dúvidas?
Não.
E do seu marido?
Ele escolheu os padrinhos dele de batismo.
Ah,
são os mesmos.
Giro, ok, yeah. ok. Bom,
e ele foi o primeiro afilhado deles, da vida toda, já de batismo, e agora é o padrinho dele, são os padrinhos dele de casamento. Então, olha, foi simples.
Ai, que giro, boa, foi simples.
Mas imagino que sim, que seja...
Sim, há muitas famílias, olha, na minha família, nós somos muitos. Uhum. A minha mãe tem muitos irmãos, o meu pai igual, eu tenho muitos primos, somos bastantes. Então, esse assunto de padrinhos, madrinhas, é um assunto sensível. Não sensível.
Quem vai ser?
Yeah, tipo, não é sensível a sério, mas tipo, é naquelas. Yeah. Vais querer quem? Não sei o quê, né? Então é tipo, olha, tu vais ser meu padrinho de casamento, mas quando tiver o meu primeiro filho, vais ser tu. Pode distribuir, sabe?
Porque isso é bom, bastante. É porque são próximos e todos querem participar na vida de todos. Sim,
é verdade.
Sim, a família acho que não tem nem quem escolher.
Yeah.
Aí, não se dão bem, tem que escolher um amigo, alguém longe. Depende muito.
Não sei, eu acho que padrinho de casamento, é o que eu acho, tem que ser tipo alguém mais velho. Tipo, quando digo mais velho, tipo...
casado.
Sim, quando digo mais velho, tipo, imagina, eu não escolheria uma amiga minha para madrinha de casamento.
Sim. Não.
Uhum. Estás a perceber? Tipo, uhum. O meu filho sim, mas casamento...
Casamento...
Acho que é tipo alguém com uma visão...
Com bodas de...
Ia com algumas bodas, bodas já.
De, sei lá.
Sim, uma pessoa assim com mais clareza, discernimento...
Experiência.
Alguém que tu... Assim, todo mundo sabe que não existem casamentos perfeitos, mas alguém que tem uma visão de casamento que vai de acordo ao que tu acreditas, aos teus valores.
Uhum.
Estás a ver? Não sei, eu
concordo, acho. Concordo. Uhum.
Então... Uhum. Yeah. Não sei, quando eu casar vão ver quem vocês vão ficar da vida.
Sim, aguardem.
Mas conta-nos, ok, voltando à manhã do teu casamento. Maquilhaste, fizeste o cabelo, foste para a igreja.
Eu fui casar.
E como é que foi essa parte?
Foi lindo.
Oh.
Lindo, lindo, lindo. Só casando para saber.
Oh.
Yeah, é uma experiência assim...
Incrível. Tu... Entraste com quem na igreja?
Com meu pai.
Uau.
Yeah. Ah, uma coisa que ninguém sabe. Eu queria entrar com a minha mãe também.
Ah,
esqueceram.
Mas a tua mãe supostamente tinha que entrar com o pai.
A minha mãe entrou com meu pai primeiro.
Ah,
foi até o lugar dela com o meu pai. Meu pai depois saiu para ir me buscar.
Ok.
Só que eu quis fazer uma surpresa à minha mãe.
Mas e depois? E o pai do noivo entrou com quem?
Porque com a mulher.
Mas a mulher não entrava com...
A mulher do... O pai do Ruben não está com a mãe do Ruben.
Ah, ok.
Então entrou com a mulher...
Perdoe-me, precisa ver? A pessoa fofoqueira. Mas não há mal nenhum, pelo amor de Deus.
Entrou com a mãe dele. Sim, o pai entrou com a mãe.
Por isso é que o teu pai entrou com a tua mãe primeiro. Ok.
Sim, o pai entrou com a mulher.
Certo.
O Ruben entrou com a mãe.
Ok.
O meu pai entrou com a minha mãe.
Certo.
E eu entrei com o meu pai.
Ok.
Mas eu, a meio do caminho, ia puxar a minha mãe para entrar comigo o resto do caminho até o Ruben.
E o que aconteceu?
Não sei. Descobri também na hora. Já estava, quando eu dei conta, eu estava no altar.
Mas a tua mãe sabia que isso ia acontecer?
Não, era surpresa para ela.
Ah.
Tá sabendo também agora, provavelmente. Também como era surpresa, mamãe.
Pronto, já. E todas as soras da mãe.
Acho que esqueceram, acho que passou. Tá também é um pormenor que passou. Assim, na correria, já estava com um bocadinho de atraso.
Okay.
Passou. Mas era isso, entrei com meu pai entregou-me e depois seguimos. Okay. Para o casamento, que foi assim, uma cerimônia muito bonita. O padre disse. O padre falou para nós, estás a ver? Tipo, não foi um casamento em que nós achávamos, tipo, esse está aqui a falar para quem? Não tem nada a ver. Parecia que ele nos conhecia. Foi muito bonito. Muito bonito. A igreja também estava muito cheia. O padre ainda falou sobre isso. Disse que é raro a igreja estar tão cheia.
Uhum.
E ele falou, tipo, vocês têm mesmo pessoas que vos amam, porque a igreja estava muito cheia. Então, é tipo, as pessoas vieram para celebrar o vosso casamento. Certo. Não é só isso, celebrar parte da festa. O casamento, para nós, era aquilo, né?
Sim.
Era aquele momento. E a festa é consequência.
Exatamente.
Então, tipo, foi muito, muito, muito bonito. Foi tudo muito bonito. Muito bonito mesmo.
Depois, qual é que foi o próximo passo?
Depois era ir para a festa.
Ah.
Nós a caminho da festa, nós aí... Tu, 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 começam a abrandar o carro.
Ok.
E aí começa o babado.
Quem estava a conduzir? Eu já contei.
Um motorista.
E ele abrandou por quê? Ele recebeu uma chamada? Porque
o carro da frente dos padrinhos começou a abrandar. E nós estávamos em cortejo, assim.
Ok.
Então ele abrandou também. Aí, afinal, aí abrandar era já sabiam do babado. Por isso é que estavam a abrandar o carro.
Ok.
Nós na inocência, fazer aquele vídeo sozinha
já.
Era aí.
Nem sabia o que eles procuravam, coitados. E depois vocês pararam o carro mesmo. Lá à frente do...
Pois é, entramos, o salão tem um estacionamento, entramos e ficamos lá. Tipo, até eu depois querer subir, subo para ver se está tudo... Tipo, vamos tirar as nossas fotos com o salão vazio. No meio das fotos é que descubro a situação do buffet, blá, 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 blá.
Qual a situação do buffet? Aqui vocês não sabem.
Não posso contar de novo, não aguento mais.
Não, não precisas contar de novo tudo, tirinho por tintinho.
Sim, mas a situação do buffet, assim... depois quando nós subimos para tirar as nossas fotos com o salão vazio, é quando depois eu do nada.
Aí as pessoas estão na parte do coquetel?
Estão lá embaixo, tipo, à espera para subirem.
Uhum.
Eu, sério... Eu não tinha porquê ir ver aquilo. Porque eu já tinha passado e quando eu passei assim, de rajada, tipo, parecia, como a Cuba está fechada, até parecia tipo, ah, deve ter.
Mas
tipo,
as Cubas douradas, ou já eram
para as douradas.
Ai,
as
que douradas. Tu não querias.
Não.
Ok.
Ficamos mesmo
a com Giovana queria Cubas prateadas, yeah, desde o início. Lembram-se que a Giovana falou com a moça 2 dias antes.
Yeah. E no dia eu falei das Cubas, ela falou, já vou resolver.
Ok.
Mas pronto. Entro já, né, para. Tiramos as fotos e eu decidi ver as Cubas. Ir abrir.
Uhum.
Foi que... quando eu abri, tchum, vazio.
Não tinha nada lá.
Não tinha nada. E o Rubem ia tirar foto, umas fotos que ele postou aí há dias. Ele. Eu olho para ele com uma cara tipo. Desespero. Porque aí entendi porque estavam a nos impedir de subir, a nos atrasar. Estava a dizer, ah, calma, só estamos só a resolver uma coisinha. E eu olho para ele e ele olha para mim. Eu nem conseguia. Eu assim.
Nem conseguia.
E ele assim.
Yeah,
okay. Eu assim. E ele. Não tem comida. Comida, não tem comida, não tem comida, não tem comida. Eu levanto o meu vestido, vou com o repo, Ariel, Ariel, comida, comida. Olha, um filme. E o Ariel, assim, num coisa. O Ariel, para quem não sabe, é o assessor do Caminho para o Altar. Ele, assim, encostado num pilar, assim.
A refletir, no telefone,
assim. Estamos a resolver, Joana, já estamos a resolver. Eu, assim, meu Deus.
Isso que horas eram?
Sabes? Tipo, 21, mais ou menos.
Já eram 21.
E nós... As pessoas entravam às 21, às 20. Então já estávamos com uma hora de atraso.
Ah, então, ok, mas estava bem, por causa das fotos, normal.
Sim, há sempre, né?
Ok.
Mas
as pessoas. Tipo, 21.
As pessoas depois entraram, tipo 21h30, mais ou menos. Entraram mesmo assim, que nós tínhamos coquetel e etc. As pessoas entraram, sentaram-se aí, agora é resolver a comida. Foi depois tentaram resolver e etc.
Não, mas queremos aqueles pormenores.
Qual?
Dos tios foram buscar o bolo.
E yeah, os tios foram buscar bolo? Não, foram buscar comida, porque tem muita gente a perguntar.
Aquela hora.
Tem muita gente a perguntar. Não, estão a fazer memes, a dizerem, essas pessoas aqui estavam a dançar sem comida. As pessoas não estavam a dançar sem comida.
Então, explica.
As pessoas tinham comido.
Então.
Nós, além dos pais, né, já terem ido buscar salgados, Havana, de nós.
Mas a Havana estava fechada.
Estava, então, abriram.
Como é que abriram a Havana?
Oh, tipo, Cunha. Abrir a Havana. Além dos pais já terem ido buscar os salgados, teve o rodízio dos salgados. Os pais foram buscar comida.
Ah, é verdade. Espaço. Ontem estive com o Ruben, ontem estive com o marido da Giovana. E também falei com ele sobre isso. E ele disse que tinha boi no espeto.
Tinha boi no espeto também.
Ele disse isso só foi bué.
Yeah, quem porque nos deu boi no espeto?
Era outra empresa do boi.
Quem nos ofereceu boi no espeto foi o JD.
Ah.
O JD nos ofereceu um boi no espeto, tipo, toma um boi no espeto, eu não sei se é, qual é a ligação dele com um boi no espeto, mas ele nos deu um boi no espeto, disse, olha, toma um boi no espeto, eu vos ofereço, para o dia do casamento, tinha lá um senhor, o boi no espeto, olha, perfeito. Top. Todo mundo amou o boi no espeto.
Então, há pessoas que não se aperceberam muito bem do que estava a acontecer.
Muita gente não se apercebeu.
Teve
o atraso da comida, as pessoas ficaram tipo, ai meu Deus, alguma coisa se passa, mas como o nosso sítio do buffet estava tapado, tinha umas cortinas, só se a pessoa fosse para a casa de banho, e passasse ali por trás, ou só se ouvisse alguma coisa, porque, mas muita gente não se apercebeu, estão a descobrir agora. Muitos convidados não entenderam. Okay. Estão a descobrir toda a história agora.
Mas então depois, as comidas que os teus pais foram buscar, os teus familiares?
Sim, eles foram buscar a comida, lá ao espaço dela, que é aquela comida que eu disse, que elas tinham cubas prontas, não sei quantas cubas eram, e tinham lá umas cubas prontas de comida.
Mas depois soubemos que afinal havia um outro evento...
Das 16 que eles não serviram.
Ok.
Então também já estão a dizer que nós roubamos a comida do...
Então vocês roubaram a comida
do evento das 16.
Ok.
Nós não sabemos também, olha, nós precisávamos de comida. Ali nós só chegamos, pegamos e encontramos...
Então alguma coisa vocês conseguiram dali?
Sim, nós vamos comer. Lá tinha cubas, tinha uns bolos, tinha coisas.
Uhum.
E também lá é um espaço de... Mas o que é que acontece? Quando a família chega, encontra aquilo vazio, não tem nada. No sítio mesmo, onde não sei se é onde cozinha, não sei, não tinha nada. Então, minha mãe quase desmaia, porque eles entram e não tem nada. Só que eles, ali, ah, o que é que se passa? Um tio vai para a parte de trás, tipo, que estavam a esconder as cubas. E o
novo. Giovana a invadir o espaço.
Invadiram o mesmo espaço. Um tio vai para a parte de trás, tipo, onde parecia... Ele disse, ah, deixa eu ver aqui. Porque começou a sentir um cheiro de comida.
E o pessoal de lá não disse nada, o pessoal que trabalha lá.
Uns não sabiam o quê, uns não trabalham lá. Uns não
trabalham lá como? Estava lá fazendo.
Não trabalham lá, eu não sei, ninguém sabe de nada. Aí eu também sou subcontratada, eu não sei de nada. Foi muito isso, estás a ver? Okay. Tipo, de quem é a culpa? Ninguém sabe, não interessa. Tipo,
Aí a moça já não tem uma.
Não, tem uma achas? Não. Aí o tio encontra cubas que estavam a ser organizadas para serem levadas para algum lado. Okay. Ainda não sabíamos do evento.
Ok.
Meu tio falou o quê? Levado para o galo, sendo um casamento de 300 pessoas aqui à espera de comida, tudo isso que está aqui vai conosco. Começa a meter as coisas no carro e vai. Ou seja, tiveram cubas, as pessoas comeram algumas coisas.
Sim.
Tinha o boi no espeto, tiveram salgados, mas aquilo não sabemos se era o que era, não era o que eu pedi. Aquilo foi tipo um. Remendamos, né? Com o que dava. Sim. É, então as pessoas estavam a dançar, tinham o estômago cheio, meu Deus, e continuaram a ter comida. Tinha rodízio,
Epa.
O tal rodízio.
É assim, o bar que era o mais importante estava lá.
On.
O bar estava lá e pronto. E, yeah. Mas os doces não conseguiste?
Não, os doces esquece. Tinha algumas coisas.
E o bolo do
não, não foi com eles.
Ah, ok. Era outra empresa também.
Thanks God.
Ok.
Eles têm buffet com bebida. Imagina se fosse com eles também.
A bebida, né?
Não, nada da bebida foi com eles. Tudo foi, tipo, à parte. Imagine that. Mas pronto.
Mas depois dançaram? Abriram o salão?
Depois abrimos o salão. Depois, olha, as pessoas a comida chegou. Nós entramos, as pessoas comeram. Depois, aí as pessoas estavam a comer, as madrinhas começaram a ver, mas essa comida aqui não está muito boa. As pessoas foram provando, tinha algumas coisas que não estavam boas. Foram retiradas de lá porque não estavam boas. Tinha umas que estavam meio azedas, umas que estavam meio cruas. Imagina, tipo, o arroz de marisco que estava estranho, parecia que estava estragado. Muitas coisas assim que não estavam boas. Mas, e tiraram tudo que não estava bom e deixaram lá o que estava bom e as pessoas comeram. Depois disso, nós começamos a festa. Dali para frente, foi sempre para frente.
Boa.
Não teve mais nada assim, tipo. Yeah. As pessoas continuaram a comer o que tinha. Tínhamos o boi, tínhamos o rodízio e foi isso. E a beber. Também aquela hora eles começaram a comer, os nossos amigos começaram a beber, nem tinha comida. Nem tinham comido. Eles, nós, quando entramos no salão, já tinham bebido tanto.
Já estava mais pronto para cá.
Estava mal já. E pronto, e foi isso. E aí foi a festa.
Aí foi a parte da festa, foi. Dos vídeos. Nós vimos assim, eu, quem acompanha pelas redes,
sim.
Eu sou uma delas, eu estava com muito FOMO. Eu queria muito estar ali também a rebolar até o chão.
Por isso é que teve muitos momentos que nós... Eu estava emotiva, então estava meio tipo... Teve um momento que nós estávamos a cortar o bolo, o Rubem me abraça, as pessoas não estavam a entender, parecia que é só carinho, tipo, podia até ser, mas era porque eu, se eu não me controlasse, eu ia começar a chorar de desespero do que estava a acontecer.
Olha, mas tu, se isso não aconteceu, é porque tu tens uma, sei lá, um controle emocional.
Yeah, foi muito controle
do outro
emocional.
Mundo, porque eu não sei se eu ia conseguir, não sei, Giovana, eu acho que eu ia partir tudo, ia chorar.
É terapia. Eu não chorei.
Façam terapia,
eu não chorei.
Em nenhum momento tu choraste.
Eu só chorei quando nós entramos para o salão, quando os nossos amigos começaram, os que sabiam,
sim.
E os meus cunhados, as minhas irmãs, quando eles começaram a nos gritar, a bater palma, porque eles sabiam, eu sabia quem sabia.
Sim.
E eles começaram a bater palma, tipo, chegaram.
Tipo, para vos animar.
Para vos animar. Então eu comecei, tipo, a cair uma lágrima, assim, que fofos.
Oh.
Foi só isso, mas da situação em si. E depois também ali enxuguei já a lágrima. E seguiu para a festa.
Ai, nossa, você fizeste muito bem.
Fiz. Imagina só.
Yeah, fizeste muito bem. E ainda bem que tens essa rede de apoio, essas pessoas estavam lá para te apoiar. Não só a tua família, também o teu marido estava ali a dar-te força, né? Porque, pá, isso é nada.
Não é fácil.
Os teus vídeos partiram corações. Tipo, a minha mãe, as minhas tias, a verem aquilo, as minhas primas, uma prima minha que ligou-me na Angola, dizem... Eu estou numa reunião, agora estou aqui a chorar. A Giovana, tipo, não, calma. O pessoal ficou mesmo muito, muito sentido com a tua história. Porque, é um sonho, é um dia especial. Me puseram mais aqui num grupo de casamento, mas gostam de casar. Mas não ouviram o que aconteceu com a Giovana?
Nossa. Não ouvem, deixa.
Gostam de casar, vocês. Eles estão num grupo de casamento. Querem casar mais para o próximo ano. Cuidado então, que é bom coisa.
Cuidado com a Rosinha.
Mas olha, não há problema nenhum em tu dizer o nome dela.
Não achas, nem pensar. Não é o nome dela, isso é o nome da empresa.
Ah, não é o nome dela?
Não.
Não podes falar o nome dela?
Não.
Rosa, deve ser que é Rosa?
Não é.
Ana?
Não.
Não
é. Não é.
Não é o nome dela?
Não. Não é o nome dela. Nem perto.
Mas diz o nome dela.
Já vou te falar.
Novo. Vamos falar novo. O nome dela.
Mas
não, mas como eu estava a dizer, é todo um sonho. É um dia que ficou marcado.
Ficou.
Por isso, infelizmente. Mas olha que bom. É uma história para tu contar as tuas filhas.
Yeah, you know.
Sabe? Hoje em dia, tento ver sempre o copo meio cheio.
Mas a que preço, né?
Yeah.
Pronto, nesse caso, né? Foi um preço...
É um preço um pouco alto, mas também estamos na justiça porque queremos o nosso dinheiro.
Sim.
Não é? E, para quem não sabe, o marido da Giovana é advogado. E pronto, então, eu disse que...
Então, vem aí.
Foram ao tribunal. Vocês deram-lhes a oportunidade de aceitarem uma proposta?
Claro, um acordo? Foi a primeira coisa que nós fizemos. Nós fomos lá para fazer um acordo. 100% do valor,
sim,
mais todo o dinheiro que se gastou na Vaná.
Certo.
Não foi pouco. Era esse o nosso acordo.
E
a contraproposta foi 50%. Ninguém ia aceitar isso.
Mas qual é que foi a justificação dela? Ela acha mesmo que era justo dar 50% do valor?
Maluca. Como é que uma pessoa vai achar que é justo? Tu não entregaste nada. Porque a base também é a seguinte. Ela não entregou nada. Nós estávamos no casamento e teve um momento. Naima, a equipa dela diz, saiam, a carrinha da comida está aí, vão abrir os portões.
Poxa.
E um rapaz que estava lá, da equipa dela, disse... Ah, depois de lhe apertarem, fala. Sabe o que é que ele disse? Ah, a verdade é que a carrinha acabou de chegar lá agora no nosso sítio. 22 horas.
E você não passei para abrir o portão por quê, então, meu Deus?
Maldade.
Iludir também não é assim, desculpem lá.
Não, isso é maldade. Por isso é que eles não podia ser a menos de 100%. Porque isso é má fé.
Yeah.
Então, quando já inclui má fé, inclui isso tudo que eles fizeram. Tipo, vão abrir os portões. Tipo, imagina as assessoras, depois de 3 horas de atraso da comida, todo mundo aí a correr, os pais, todo mundo ir para a porta para ir buscar comida. E era tudo mentira.
Iludir também não é assim, olha... Nós achamos que os moços iludem. Essa moça que
ilude
todo... Ouve.
Esse é criminoso.
Yeah.
Toda uma festa à espera para comer, tipo um casamento. E tu dizes já... E depois, afinal, a carrinha estava a chegar lá. Ou seja, eles nunca nos entregaram a comida. E a verdade é essa, que fique bem claro. Eles nunca entregaram a comida. Nós fomos buscar a comida do casamento. E chegamos lá e ainda fomos buscar...
Atenção, foram buscar o que encontraram.
Entende?
O que encontraram.
Não é tipo fomos buscar tudo que era nosso, preparadinho para nós, tudo certinho, não. Fomos buscar restos.
O que encontraram lá.
Então, é do tipo, não tem sentido. Menos de 100%, ela tinha que nos devolver todo o dinheiro, porque ela não serviu.
Todo o dinheiro e não só. Mas pronto. Mas então, ela não tem assim nenhuma justificação palpável?
Estava no hospital.
E então?
A partir das 14 horas, mais ou menos, ela começou a alugar que estava no hospital. Mas ela tem uma equipa, uma empresa. Se fosse para nós estarmos a contar com uma pessoa, contratávamos uma senhora que cozinha.
Exatamente.
Se tu tens uma empresa, tens uma equipa e ela tem uma equipa. Eu vi, eu já estive lá, eu sei, ela aposta, ela tem uma equipa. Então, qual é a justiça? Porque vocês não entregaram nada. Tipo, vocês não entregam nada. Como é que tu explicas isso? E depois, no meio da reunião, teve um momento que elas começaram a dizer, ah, por acaso os doces até ficaram aí, o sei lá o que ficou aí. Nós falamos, então mostrem. Ficou aí, vocês não têm... Mostrem então se ficou aí.
Mostra, mostra, não?
Achas? Queriam nos irritar, já?
E no filho, as pessoas também não é assim.
Então mostrem, ah, porque os bem casados, 300 bem casados, que seria o brindezinho da festa.
Nada.
E o bem casado, tu não faz o bem casado no dia, na manhã do casamento da pessoa. Tu faz o bem casado antes, porque ele vai embrulhadinho, todo bonitinho. Cadê os bem casados? Nunca vi nem foto. Não fez.
Ai, meu Deus do céu.
Ia fazer às 15 horas quando foi parar no hospital?
Mas foi parar mesmo no hospital?
Já vimos provas até agora, não. Nada, tipo, menos de 100% é inaceitável. Vocês têm que nos reembolsar tudo. Queremos 50%. Ai, 50%.
Não pode.
Nem pensar, no way.
Não pode.
Por isso é que nós vamos a tribunal mesmo. A ação já deu entrada. Então agora é tipo, daqui para cima.
Eu não sei porquê que... Essa minha prima que me ligou a dizer que ia entrar para uma reunião e estava a chorar com o teu vídeo. Ela, por acaso, também nesse mesmo dia, ela comentou comigo que... A minha sobrinha fez anos. Comentou comigo que também teve uma experiência, assim, mais ou menos, não tão dramática como a tua. Mas que foi do género, no dia da festa da bebê, a dona do
sítio.
Do sítio. Não, a festa foi em casa, mas a pessoa que ia lá.
Do catering, do
sítio. Exato. Sim. Ligou: ah, olha, eu vou para Portugal, eu vou viajar, mas a minha equipa vai tratar tudo. Epá, ela disse que começou já a tremer. Você não me disse isso antes. Pois é, assim, eu acho importante. Haver mesmo transparência.
Muito.
Tem que haver transparência. Os profissionais têm que ser mesmo profissionais. Então, se tu estás a apoiar o meu evento, tu é que vais servir. Como é que tu, no dia, ou mesmo um dia antes, dizes-me, ah, não, eu não vou estar, vai estar a minha equipa. Estou-me a sentir, quer dizer,
sim,
desprotegida, não é? Não, tu não podes me dizer. Ela ficou já estressada. E o que é que acontece? Ela depois viu que afinal haviam lá várias coisas que a moça também contratava outros serviços. E, epa,
Subcontratações.
pronto, o que é que acontece? Havia ali coisas que só ela é que sabia. Estás a perceber? E depois tudo foi para as costas da minha prima porque as pessoas estavam a ligar para ela. Olha, eu sou dona de não sei o quê, vim buscar não sei o quê. Isto
Né?
não anda
Não é
comigo,
assim.
não sou eu, não estás a perceber? No dia do evento, olha, onde é que se põe isto? Tipo, eu estou-me a preparar, tinha que estar aqui alguém.
Da vossa equipa, sim.
Estás a perceber? Então, eu acho que, infelizmente, temos boas pessoas, temos bons profissionais, mas infelizmente ainda falta.
Falta melhorar muito.
Ainda falta melhorar muito, porque é um serviço que não é barato. É uma coisa que é caríssima. E lá está, é um dia mesmo especial. Tudo bem, todos os dias são especiais, mas é mesmo um dia especial. Um casamento é um dia especial. Aniversário de um ano de uma bebé é um dia especial. E as pessoas têm mesmo que ter essa
E
sensibilidade.
mesmo que não fosse.
Exatamente! Tudo
Você
é,
tem que fazer pelo
não,
teu
foi o que eu disse,
trabalho,
tudo é
sim.
especial. Então as pessoas têm o mesmo que ter a sensibilidade. É pá, de serem profissionais, de cumprirem com aquilo que propõem, porque receberam mesmo o dinheiro também. Tipo, ninguém está a pedir favor, estão a perceber?
Cá, tipo, olha, quem vê toda essa história a dizerem, mas então foi parceria?
Não, não foi parceria.
Não, não foi parceria. E foi caro e não foi pouco. E
Isso.
mesmo que fosse. Tipo.
Giovana, tu tens orçamento para o teu casamento?
Sim.
Tu chegaste ao teu orçamento? Tu
Não,
ultrapassaste o
orçamento.
orçamento?
Orçamento.
Hã? Ultrapassaste?
É
Eu
um casamento para ter
não
orçamento. Cancela orçamento. Orçamento, porque é o meu teto máximo.
acredito. Ah, tens o teto máximo.
Temos o
E
teto máximo.
ultrapassaste o teu teto?
Ultrapassei o teto máximo. Muito. Assim. Que a pessoa
Bastante.
não tem bem noção, né? Tu também
Yeah.
estás fora, a pessoa não tem bem noção, mas. Epá.
Se casar é muito caro.
É muito caro. É muito caro. É muito
E eu
caro.
sinto que tudo é mais caro por causa do casamento. Imaginei,
Tudo é mais
uma
caro.
maquiagem normal é X. Para
Para o
uma noiva
casamento.
é 300 vezes mais. Tipo,
É
por
muito
quê? É
caro.
necessário isso?
É porque é casamento. Eu não sei, eles
Ah,
é que
tá
sabem,
bem, é
sei lá.
casamento, mas tipo, come on.
Porque eles já devem pensar, ah, ela está a casar, então já tem dinheiro para casar,
Não
então vamos
tem, pessoal,
mas nem tem.
não. É
Baixem lá os
porque.
vossos preços,
Tipo,
já?
é o contrário. Se a pessoa vai casar, já está a gastar muito dinheiro. Porquê que uma maquiagem para uma noiva é tipo 3 vezes mais da maquiagem normal? Ah, mas é uma maquiagem que vai durar mais tempo. Guys,
Todas têm que
come
durar.
on,
Tem que durar um
exatamente.
bom tempo. Eu entendo que não seja o preço de uma maquiagem social normal. Ok. Mas a tua maquiagem
Giovana,
normal ser 30 euros, a do casamento ser 250.
não é. Para mim, epá, acho que não.
Bom,
É
é
assim,
isso.
sem querer tirar o mérito das maquiadoras, das
Obviamente.
profissionais, respeitamos muito este
O
trabalho
vosso
e todos os
trabalho.
trabalhos. Só estamos a falar em relação a casamento. Eu sinto que as coisas, quando é casamento,
Over. Passam mesmo. Explodem. Muito, muito alto. Casamento é muito caro. Eu não sei. Eu acho que em Luanda está muito mais caro do que casar, que é a minha perspectiva. Mas é muito
Olha,
caro. É absurdamente caro,
casar aqui
pelo amor
também é
de Deus.
muito caro. Casar aqui é muito caro.
Mas é muito caro, mas não é por exemplo, a estrutura do casamento em Angola. Se for muito caro, é uma estrutura menor. Então é mesmo mais caro. Porque lá os nossos casamentos são muito grandes, né? Tipo, tem uma
Quantos
dimensão
convidados
maior.
tinhas mesmo?
300.
Epa, poé.
As dimensões são muito maiores, e mesmo as estruturas, tudo que nós fazemos é tudo muito
Sim,
tchan.
sim, sim, sim,
Aqui as coisas
sim, sim.
são mais simples, mas até o
Não,
mais
mais
simples é
simples, sim,
caro.
mas depende.
Sim.
Mais simples, tipo.
Não, é mais simples mesmo.
Não,
Não.
mas espera. Mas
Tipo a
quem é que está,
produção,
mas quem
entendes?
é que está a casar? Angolanos a casarem aqui é como em Angola, também é tudo uau. Mais simples se forem locais.
Epá, yeah, maybe.
Acho que nós trazemos muito a nossa cultura connosco, né? Um casamento aqui de angolanos consegue ser tão espetacular como lá. Mas agora um casamento aqui de português acho que é mais tranquilo. Acho que eles no geral são um bocado mais tranquilos.
Sim, não sei, eu não, por acaso nunca vi assim, tipo, uma produção como fazem em Angola aqui. Também não ando a acompanhar casamentos,
Sim,
né?
sim,
Tipo,
sim, sim, sim.
mas lá se passam, esses casamentos são
Sim.
tipo. É muito caro, é pá, é muito caro. Até vai falar esse assunto. Porque a pessoa quando lembra é muito caro. É mesmo muito caro. E depois tem muitos gastos. Tu tens já todo o teto, já é aquilo. E depois cada dia é mais um 100 mil. Cada dia é mais um 100 mil. Ah, não.
Por isso é que outra moça, não sei se tu te lembras,
Mínima coisa é 100 mil.
houve uma moça brasileira que foi fazer, era noiva e foi fazer a maquiagem e ela não disse que era noiva.
Ah, lembro-me. Depois teve uma polémica, né? Porque
Teve
descobriram que ela era noiva.
todo um problema. O que é que tu achas sobre isso?
Eu
Tipo.
acho que é mau mentir. Entende, pá?
Ela, como assim mentir? Ela não é obrigada a dizer que vai casar? Ela disse que é uma festa. Ela tem que dizer para onde é que vai?
Ela não mentiu, ocultou a verdade, né?
Eu acho que nem isso que eu estou a perguntar. Ela disse o necessário, Giovana. Por que eu tenho... Então, calma, calma aí. Então, imagina que eu vou fazer a minha make-up numa maquiadora.
Sim.
Digo, olha, eu quero este pacote aqui, super glam, que custa 50 euros.
Sim.
Chego lá, boa tarde. Eu quero esta make-up super glam. Ok.
Não, mas o que a maquiadora alegou foi que a maquiadora depois perguntou. E ela disse que não, aí é ocultar a verdade.
Se ela se fosse só assim...
Ela não é obrigada. Se ela não perguntasse, ela não é obrigada a dizer tudo
bem. Para mim, a maquiadora que foi com o B de perguntar, que disse que ela tem que perguntar para que é o
sim, a maquiadora perguntou e ela disse que não.
Sim.
Aí ela mentiu. Tá bem, ela tá certa, ela que sabe, ela podia mentir, ela que sabe. Mentiu, mas ela é que sabe.
Ela disse que era para uma festa. Mas agora, a maquiadora... Ela disse que era para uma festa.
Não sei bem, eu também não lembro.
Como é que é isso, meu Deus?
Não lembro bem a história, mas lembro...
Caiu. Não, sentou.
Essa é a nossa produção, guys.
Ah, mas ela ocultou a verdade. Mas está no direito dela. Eu não sei. A maquilhadora é que sabe. A noiva também é que sabe. Se quer uma maquilhagem depois também que vai sair meio do dia.
Não vai sair. Não vai sair.
Mas aquela maquiagem não estava boa. Da ela moça? É que sabe, mas não estava boa.
Estava boa sim, estava bem bonita.
Não, já sei. Duas da meia estava boa aquilo.
Ela disse que foi a um batizado.
Mentiu.
Acho que ela disse...
Então, tá bom.
Ocultou a verdade. Não tem que dizer.
Mas não estava boa a maquiagem.
É assim, eu sou apologista que as pessoas têm que parar de querer saber das coisas da vida dos outros.
Sim.
Se eu fui aqui, se você tem um serviço, é para fazer assim, você faz show, não me pergunta muito, não quero falar. Depois fala, mente, é problema.
Olha, tem alguns serviços que tu podes ocultar, não precisas dizer, tem outros que eles vão me dar conta aí. O que não é certo, imagina eu se vou mandar fazer um bolo de noiva. Obviamente aquilo é um bolo de noiva, né? E eu posso querer dizer, olha, só quero um bolo.
Sim.
Mas eles vão dar conta.
Olha, quero um bolo assim.
Mas ao menos a inspiração já sabe, esse é de noiva, acabou. Então já vão te dar o orçamento com base num bolo de noiva. A maquilhagem ainda dá para... Pronto, eu só quero uma maquilhagem. Olha, mas eu te garanto, aquela maquiagem daquela noiva, se foi só uma maquiagem social, também depende dos casamentos. Num casamento angolano, não esquece, não ia durar aquela maquiagem.
Giovana ia durar.
Não ia.
Olha, eu não sou noiva, nunca casei, né? Mas já fui a casamento.
Sim.
Então já me maquilhei às 10 da manhã e fui dormir às 7.
Não, mas nem
só... E tava popping, não tava gira.
Mas não é só o popping da maquilhagem, então, mesmo nas fotos, depende muito. A maquiagem para foto, para vídeos, para...
Eu estava bem gira.
As fotos de noiva, tipo, os vídeos de noiva, que tu faz aqueles teus vídeos que vê até a alma. Nota, se não fica
depois
bom.
Depois da edição, tudo passa.
Não passa. Eu entendo que elas não precisam cobrar o mundo. Mas uma maquiagem normal, que as maquiadoras vendem como normal, uma maquiagem para
não,
um evento...
Não, não a normal de 30.
Ela pediu uma maquiagem social.
Tem uma super glam de 70 euros, está a ver?
Mas ela pediu uma social. A social mesmo é a maquiagem de vocês no trabalho, Neyma.
Mentira!
A
porta aqui da frente branca e
eu
tudo como a nova esfera.
É uma maquiagem social.
Não, ela pediu, não era tipo no trabalho. Nem trabalho é assim como eu estou. Yeah. Mesmo assim, estou demasiado.
Mas
também, assim,
a qualidade
assim,
é diferente.
Mas também temos que ver também o tipo de casamento. Se era um casamento que ia acabar
é
mais
que
cedo.
Eu dizer, sim.
Então, para ela, eu acho que foi...
Num casamento angolano, esquece. Eles mesmo ficar bem fubanga. Bateu meia-noite e já acabou.
Também um pouco depois. Meia-noite também já estão todos... Também ninguém mais está a contar.
Não. É pá, também depende... Eu... No way que eu vou ficar a maquiagem a escorrer, o olho já que o pó vai ficar amarelo, porque a minha maquiagem é básica. Não, não.
A tua maquiagem é básica?
Não, estou a dizer no casamento, imagina.
Okay.
Eu me preocupo, né? Não ia se calhar às 2 da manhã, se já escorreu, já chorou. Ainda tem isso, aquela lágrima a escorrer.
Mas eu quando estou lá, eu digo, olha moça, faz aquela make-up à prova de lágrimas.
E se não inclui no básico?
Não, tem uma que é super glam, há umas que são super glam.
Essa tua super glam já é de noiva.
Não é não. Acha? Esse é o super glam que custa 70 euros. A noiva é de 200 para cima.
Nessa maquiadora é que tu vais.
Estou a falar overall. Estou a dizer, maquiadoras. É mentira?
Diga, maquiadoras. Comentários.
Não é mentira. Paguem sinceras maquiadoras. São mulheres batalhadoras. Estão aqui, estão aí no hustle. Paguem mesmo. Querem casar? Paguem. Pronto. Retiro tudo o que eu disse. Agora estou com elas. Estou com as maquiadoras.
Somos todas maquiadoras. Somos todas pelas maquiadoras.
Sim, somos todas pelas maquiadoras.
Não, tenho que te falar também, tenho que te fazer também uma pergunta.
Então faz-me uma pergunta. Hoje era um bocadinho mais sobre a Giovana.
Sim, também para entenderem porque é que a Neyma se fez aqui de repórter.
Eu estou aqui a fazer a voz do povo.
A voz do povo.
Tem mais a saber.
Eu que pergunto, tens mais alguma pergunta?
O povo quer saber.
Aproveitem já.
É, eu estou aqui eu. Olha, façam também perguntas aí, podem escrever. Depois nós no próximo episódio.
Sobre esse assunto mais não.
Podemos responder.
Vou falar.
Podem fazer sobre esse assunto mesmo. Eu vou te cascar tudo aqui.
Vai tentar.
Vou tentar.
Mas pronto, em geral, tens mais alguma pergunta, alguma dúvida?
Não, acho que não. Acho que o pessoal todo... Ah, é verdade. Eu recebi uma...
Oh, vocês têm cunha.
Vocês têm... Não, têm cunha. Recebi uma mensagem de uma pessoa, amiga minha, que disse que está apreensiva por causa dos memes. Então ela é tipo, ai, será que ela está bem? Tantos memes, será que ela está... Como é que estás a ver essa coisa dos memes? Estás... Estás contente com isso? Tás...
Eu não estou a me aguentar. Eu até saí da internet porque eu estava já com dor no esôfago. eu não levo a sério. Os memes, para mim, whatever.
Sim, tranquilo, né?
Meu marido já não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Ele diz, ai, meu Deus, que dia que isso vai acabar.
Oh,
e aí, ele não é uma pessoa publicamente exposta. Ele não é da internet. Tipo, ele não aparece na internet.
Sim.
Quando ele aparece, é sempre no backstage, na voz de trás, e tá, né? Ele posta uma foto, tipo, no aniversário, né? Uma vez no ano.
É low profile.
Quando gostamos, tem que publicar.
Gostamos assim, low profile.
E quando aparece, é tudo sempre ligado ao trabalho dele.
Ok.
Antes, nem sempre foi assim, mas ele, da vida dele pra, de profissional pra cá, ele é mesmo low profile.
Uhum.
E eu não. E eu entendo melhor do que ele, claramente.
Claro,
mas foi o que nós falamos, por acaso falamos sobre isso ontem. É o casamento, é uma fase. Nós, quando fizemos essa exposição, sabíamos que ia sair da bolha, obviamente. Mas vai passar. Mas ele, ontem a andar, as meninas... Tu és o Ruben agora parado na rua. Ele diz, eu não aguento mais. Eu disse, mas...
Ei, também sou um dia ser famoso, também já estás assim, marido.
Yeah.
Ei, poça, calma.
Não, é porque ele já existia o Zé.
Yeah.
Zé agora tem cara.
Tem cara, tem nome.
Yeah.
Porque a Giovana começava a chamá-lo de Zé.
É, ele é Zé. Então ele tem cara, tem nome. Então provavelmente vai continuar separado na rua. Tipo, não tem muito o que fazer.
Sim.
Mas eu também sempre soube como não expor, não o expor muito. Então essa fase já vai terminar e depois ele vai voltar.
Ficar tudo mais calmo, né?
Take it easy.
Sim, tudo vai. Vai ficar mais calmo. Depois vamos todos ao tribunal.
Yeah.
Vamos lá todos, somos todas Giovana.
Com uma hashtag. Placa. As meninas perguntavam, vamos vestir todas rosas, aquilo é uns blazers pink.
Claro, dá força.
Yeah.
E vai,
like
e
Cardi
vai ficar,
B.
Vai ficar tudo bem.
Yeah. E é isso.
E é isto. Não tem hoje.
Yeah. E agora terminamos como?
E agora terminamos assim. Como é que terminamos? Eu estou com vergonha. Vocês entraram por quê?
Ah, não
estamos
aqui.
Oh, só estou com vergonha do staff. Mas foi isto, pessoal. Olha, eu gostei muito. Giovana, gostaste?
Amei.
E ficamos por aqui hoje. Para a semana temos mais. E estamos juntos e duplicados.
Sim, não se esqueçam de seguir o nosso perfil.
Certo.
Aqui no YouTube. Para vocês ativem as notificações, para vocês serem notificadas sempre que sair um vídeo novo.
Certo.
Tá bom? Ah, e nós estamos disponíveis aqui no YouTube, no Spotify, para quem quer ouvir a lavar louça.
Exatamente.
E só, né? Porque o resto é tipo cortes ou whatever.
Sim, sigam-nos também no Instagram
e no TikTok.
Essas coisas todas. E é isto.
Até o próximo.
Beijo.
Tchau.
Tchau. Corta. Duplo sentido.